Bom dia, meu irmão, minha irmã. Caminhando mais com mais um trecho do Evangelho hoje, né? E caminhando com a palavra sempre à nossa frente, nesse dia 29 de março, terça-feira. E nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho hoje é João 5, 1 a 16. Texto diz: houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado. E sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse: pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, hoje é o capítulo 5 de São João. Estamos, então, portanto, no terceiro sinal. Nós falamos que os milagres no Evangelho de João são chamados de sinais, né? Porque eles estão apontando para uma outra realidade. Por isso que, para um contexto, né, bem além do simplesmente de uma narrativa de um milagre. O que eles querem apontar? Eles são sinais que estão apontando para uma realidade. Ontem nós vimos o segundo sinal de Jesus, né? Apontando através daquela narrativa de sinais ali, de milagre, né? De Jesus curar o filho do funcionário do rei. E de graça, não exigiu nada dele, não exigiu nem que ele mudasse, que ele deixasse de ser pagão, ele não exigiu nada, ele simplesmente disse para o homem: pode ir, seu filho está vivo, né? Simplesmente ele acreditou na palavra de Jesus e realmente o filho estava vivo. Então, o que aquele sinal quis dizer, né? Quis dizer que basta acreditar na palavra de Jesus, mais nada. Jesus não fez nenhum tipo de rito, ele não fez nada, nem lá ele foi, né? O homem simplesmente acreditou na palavra dele e o filho realmente estava vivo. Jesus nem disse, a doença foi curada, não. Ele disse, o filho está vivo, né? É isso que importa, é a vida que importa para Jesus. E qualquer um, seja pagão, seja quem for, qualquer um que acreditar mesmo na palavra, com certeza experimenta a vida. E então foi o sinal, né, de ontem, o milagre, quis passar para nós essa mensagem. Agora, hoje, o quinto sinal de Jesus, que é a cura do paralítico lá na piscina, né? A cura do paralítico em Betesda. Então, havia no templo essa piscina, que era a piscina de cura, segundo a tradição judaica lá, que um anjo vinha e mexia nas águas, as águas borbulhavam, enfim. Essas coisas, né? Se é crendice ou não, não vou entrar nisso e tal. E que essa piscina, diante dessa piscina tinha cinco pórticos, né? Muitos associam isso aí aos cinco livros do Pentateuco, né? Mostrando ali os paralíticos, as pessoas ficavam ali naqueles pórticos, debaixo ali, esperando a piscina. Esperando o borbulhar da piscina. Então, aí quando a piscina borbulhava, aí corriam, né? Era um negócio, né? Parecendo uma aposta ali, né? Uma corrida de quem chega primeiro. Então, coitado paralítico, como é que ele ia chegar primeiro? Ele nunca chegava, porque tinha outros lá, embora doentes, mas com outras doenças que não lhes tirava a mobilidade, mas o paralítico não tinha jeito. Como é que ele ia? Assim que ele tentava levantar para chegar até lá, a piscina já, o outro já tinha ido na frente dele e tudo. Se ficava curado ou não, é que o texto não diz, né? Mas diz que quem chegasse primeiro ficaria curado. Agora veja o que que esse sinal está nos indicando, né? Jesus, então, não, Jesus não quer nem saber. Ele poderia falar assim: escuta, eu vou pegar na sua mão e nós vamos chegar mais rápido na piscina. Assim que ela borbulhar, eu vou carregar você. Não, Jesus não deu a mínima para esse negócio de piscina borbulhar, nem de nada, essas tradições, essas coisas. Não, não, não. Ele não deu a mínima, né? De fazer isso, fazer aquilo. A graça de Deus é graça. Não tem esse negócio de ficar, ter que fazer algum gesto para que aquilo aconteça. Não, não. O gesto principal é ouvir a voz de Jesus, né? Acreditar em Jesus. Então, Jesus simplesmente chegou perto dele e falou assim: você quer ser curado? Aí ele começou a explicar, porque ele não estava entendendo, né? Ele não sabia que Jesus ia curá-lo. Ele não conhecia Jesus. Então ele pegou, né? Porque eu não, o problema é que quando eu chego e começou a contar toda a coisa, né? Como é que faz? Eu nunca vou ser curado, porque quando eu tento chegar na piscina, o outro já foi na minha frente, que papapá, papapá. Jesus não estava querendo saber, você quer chegar na piscina? Não, Jesus não perguntou isso. Jesus não quis saber nada daquilo. Jesus só perguntou: você quer ser curado? Né? Então, o homem se mostrou favorável e Jesus simplesmente falou para ele: então pega a sua cama e anda, né? Pega a sua maca, a sua cama e anda. Interessante, hein, gente? Mais uma vez eu digo: às vezes nossas igrejas estão cheias de coisinhas, de condicionamentos, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você tem que rezar 1.000 Ave Marias, não sei quanto tempo seguido. Você tem que fazer um tanto de tradições, cumprir uma série de coisas, porque assim Deus vai olhar para você, Deus vai curar você, Deus vai livrar você das coisas que você precisa que sejam livradas e tudo mais. Quer dizer, Jesus não passa por nada disso, viu? Isso tudo é religião velha, essa religião judaica que não era capaz mais de atingir aqueles que mais sofrem e mais precisam. E Jesus vem com a sua novidade. Novidade de Jesus é essa: bastava o rapaz querer, o homem, bastava ele querer. Você quer? Então pega a sua cama e anda. Só isso, né? Jesus não abandonou, ignorou totalmente essa coiseira das tradições religiosas lá, né? Mas aí vem a segunda parte aí da coisa, né? Do texto. A turma não, os judeus não gostaram. Judeus não gostaram. Os judeus aí são as autoridades lá, né, do templo e tudo mais, né? Sendo, ao invés de, olha que coisa, gente, ao invés de olhar o homem curado e agradecer a Deus pela cura dele e se alegrar pela cura do homem, não, eles ficavam preocupados com a lei. Nem perceberam a graça que tinha alcançado aquele homem. Não. Foram condenar porque estava carregando a maca, carregando a cama, em dia de sábado, que não podia fazer isso, não podia carregar nada nos ombros, não podia fazer trabalho nenhum, porque era um dia, a lei não permitia, porque era um dia exclusivo de oração e dedicação ao templo e tudo mais. Então não era dia de Não era dia de fazer isso, de fazer nenhum gesto de igual ele estava fazendo. Olha, o principal tinha acontecido e eles estavam na periferia, né? Estavam preocupados com picuinhas. Essa é a religião velha que não é capaz mais de trazer uma libertação ao povo, viu? Fica preocupando com molduras, esquece do quadro, esquece do que é, da imagem que está no quadro, mas fica preocupado é com a moldura dele, preocupado com coisas periféricas, esquece do principal. O povo precisa é se aliviar, o povo precisa é de ser curado, né? Ser aliviado dos seus pesos e tudo isso que traz doenças e tudo mais, né? A doença, ela é fruto de toda um peso social, né? Jesus quer libertar as pessoas, não está preocupado com ritos religiosos, com crendices, com piscina que mexe, não sei o quê. Não, Jesus não está preocupado com isso, não. Isso é coisa de religião velha, né? Duas coisas, de religião velha e de religião que é ganhar dinheiro às custas do povo, né? Inventam tanta coisa que isso cura, você usa não sei quantas vezes, papapá. Tem gente aí por aí vendendo cada coisa, né? Até farinha sagrada. Outro dia eu estava vendo um vídeo que alguém tinha partilhado comigo, os pastores vendendo, soprando balão e vendendo aquele balão. Diz que tinha lá, tem um sopro do Espírito Santo, que é o sopro dos dois pastores lá, do casal, né? É o sopro do Espírito Santo, e o povo comprando aquilo, porque ali era o sopro sagrado, sopro daqueles pastores. Ah, vai saindo, né, gente? E tem gente que acredita nessas coisas, sabe? Então, a religião velha, que não pensa mais em libertar as pessoas, né? Fica querendo iludir pessoas com tantas coisas E Jesus passou por cima disso tudo. Então, pois é, eles queriam perseguir Jesus, né? Eles queriam perseguir, porque Jesus induziu o homem a fazer coisas em dia de sábado que não podia. Pois é, então fica para nós aí essa reflexão. Jesus basta para nós? A fé em Jesus é o suficiente? Ou nós temos que buscar tantas outras coisas que inventam, como eu disse, mais para se promover, ganhar dinheiro, ganhar audiência? Porque quando não se ganha dinheiro diretamente, ganha audiência, ganha like, né, nessas lives aí de YouTube e tudo mais. Quantos likes, quanto mais se ganha like ali, né, e mais aquilo vende, né, dá visibilidade. Então é isso. Quer dizer, é preciso se libertar, né? Ter uma fé genuína, olhar mais para Jesus. É Ele que basta. O resto é tudo criação, crendice para iludir ou para explorar as pessoas. Isso aí é uma característica forte da religião velha, da religião que não mais compactua com Jesus, né? Pois é, meu irmão, esse é o sinal de que Jesus basta. Ele é que é o caminho, verdade e vida. As outras coisas podem ser fruto de cultura, de tradições e tudo mais, podem ter seus valores, claro, mas enquanto coisas culturais, né, faz parte da cultura de um povo, a cultura religiosa de um povo, mas só Jesus basta. Eu acho que nossas religiões estão cheias de bobagenzinhas, né, tem que fazer isso, tem que comprar isso, tem que usar isso, tem que fazer assim, que não sei mais o quê, que pá, 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 roupa X, roupa Y, né? E fica preocupado com um tanto de coisas de periferia e esquece de levar Jesus às pessoas para que elas possam sair das suas paralisias, né? Enquanto a pessoa estiver nessas periferias da fé, a pessoa vai continuar com sua paralisia de vida. Pois é, é isso. Que Deus nos abençoe e nós tenhamos uma ótima terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.